Vamos falar do setor primário agora, gente. Vamos falar sobre a cadeia produtiva, porque o preço do leite, gente, subiu bastante nos últimos dias, nas últimas semanas. Inclusive, a informação que surgiu nesta semana é que o preço do leite no Rio Grande do Sul tem o maior valor em 14 anos. Agora, esse valor, ele está refletido também para o produtor? É para a indústria? Como está a cadeia produtiva do leite nesse período em que, tradicionalmente, no inverno há um consumo maior? E um consumo que se acentuou ainda mais durante a pandemia. É por isso que a gente mantém contato com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Carlos Barbosa, Wilson Ticleiro, que bate um papo conosco nesta manhã de quarta-feira. Wilson, prazer falar contigo, bom dia.
Bom dia, Paulo, tudo bem?
Tudo certo, Wilson. Um assunto que, por vezes, tu trata junto com o Luciano, também no programa dos sindicatos, né, nos sábados, mas eu queria também debater agora no Comando Geral sobre essa questão. Está em alta realmente o preço do leite, Wilson?
Realmente, Paulo, o pessoal, conversei alguma coisa com os produtores, realmente ele deu uma aumentada agora, no caso. Mas isso é coisa passageira, né, no caso. E também, no caso, o produtor, sim, o produtor vai, recebeu esse, no dia 15, no caso, quando recebeu o valor do leite, e vai receber o próximo mês com alta. Mas ninguém fala, no caso, a própria mídia nacional, o pessoal que comenta, ninguém fala de que, por exemplo, o produtor de leite, ele está congelado, vamos dizer assim, há 5 anos. Isso se recebia o valor de R$1 há 5 ou 6 anos atrás. Só que ninguém comentou até hoje qual é o preço que deu o custo de produção para esse produtor. Tudo bem, hoje, por exemplo, o produtor de leite realmente recebeu um aumento, pelo que eu entendi no caso pessoal, que vai de R$1, R$1,05, por exemplo, que é o preço inicial que a Santa Clara começa a pagar, e tem um produtor, aqueles produtores maiores, que tem todo um sistema que tem a questão de qualidade, quantidade, tu tem que passar nos testes de não ter tantas bactérias no leite. Isso tá, pessoal que recebeu até mais de R$2. Mas isso são coisas que não é para todo mundo, tudo uma cadeia só, né? São vários valores que estão dados.
Aliás, Wilson, eu queria lhe questionar isso porque, tudo bem, subiu um pouquinho esse preço, né? Mas como é que está esse custo de produção? Porque a gente está falando de um inverno em que agora se reflete aquela questão que a gente falava alguns meses da seca, né? Que o produtor tem menos silagem, imagino, agora, nesse período, né?
Sim, exatamente isso. Aquilo que te falei antes, ligado? Que ninguém comenta essa parte, né? Por exemplo, nós viemos o ano passado com excesso de chuvas, que o pessoal... E para o leite, quando é muita chuva, é problemático. E aí se saiu de um excesso de chuvas para um excesso de seco, com uma temporada, no caso, de que o pessoal... E que o pessoal, nesse ano passado, no verão passado, porque a safra, vamos dizer que é de ano, mas ela é de verão a verão, né?
Uhum.
Então, no verão passado, a colheita, tanto de silagem quanto os fenos, foram de péssima qualidade. Então, o pessoal até... colheu bastante coisa, mas ela foi de péssima qualidade. Então esse pessoal teve que adicionar mais ração na alimentação do gado. E essa ração, que hoje, no caso, por exemplo, você pegava uma ração que é 20%, que é uma média de leite, porque existe as de maiores e tem coisa, mas a ração média de 20% de proteína, que eles chamam, que é para o gado leiteiro. Essa ração, por exemplo, até março, abril, você pagava ela um saco de 30 quilos, você pagava R$30. Hoje, esse mesmo saco de 30 quilos está em R$54. R$54, R$55. Então, teve um aumento no leite? Teve. Só que o produtor teve que investir mais na questão para conseguir manter a produção dele. E também aumentou o custo de produção. Mas mesmo assim, hoje, no caso, dá para dizer, João, que os produtores, se for manter o preço que está hoje, pro resto do tempo, ele é bastante atrativo, né?
Uhum. No momento. Mas no momento, então, digamos que o lucro líquido, para usar um termo de empresa, o lucro líquido do produtor, esse não aumentou muito, então, né?
Não, o lucro líquido não aumentou muito. Ele teve uma compensação, sim, teve uma compensação. Mas lucro, realmente, se você for colocar... tudo na ponta da caneta e começar a contar o aumento da mão de obra que o produtor teve que fazer para até alimentar esse gado e coisa e tal, ele não tem lá muito lucro. Claro, agora, quem está recebendo R$2, está sobrando um pouco de dinheiro, sim. Uhum. Tá, agora sim. Mas só que esse pessoal, esse dinheiro, no caso, ele está sendo investido onde? Que agora começa de novo a temporada, por exemplo, vai começar a questão do plantio de silagem, do milho para silagem. Esse mesmo milho que o ano passado você gastava, um valor, esse ano ele deu um terço a mais o valor de custo na implantação de um hectare de milho. Então, ele já está, esse valor que o agricultor está recebendo agora, ele já vai ter um prejuízo logo aí na frente, no caso, para conseguir fazer as implantações das culturas dele para poder manter esses animais no ano que vem.
Digamos que não vai para a poupança, então, esse dinheiro, vai lá para a terra mesmo.
É, ele vai, alguma coisa vai para a poupança, mas não muita coisa, viu?
Uhum.
É que o agricultor, a poupança do agricultor, ela não está tanto lá em centavo, em dinheiro, no caso, no banco. A poupança do agricultor, ele fica que ele consegue comprar, por exemplo, se ele recebeu agora, ele vai adquirir os produtos que ele vai precisar logo aí, o mês que vem, fazer a implantação das propriedades, da silagem e das coisas que tem.
Uhum.
Então, se ele conseguir comprar agora um preço razoável, essa é a poupança dele.
Uhum.
Ele sempre está investindo em alguma coisa. Então, se tem alguma coisa. Mas alguma coisa sempre sobra, sim, agora, esses 2-3 meses, mas não vai ser muito longe.
É, você falou, né, Wilson, de 2-3 meses. Eu acho que essa me parece que é uma dificuldade da cadeia do leite. É muito instável o preço do leite, né?
Sim, João. Ele é extremamente instável. É, que você, às vezes, por exemplo, você pega lá no começo do inverno, você mesmo, no caso, quando for ia no supermercado, você ia pagar o leite que estava R$2 e pouco, você pagou quase R$4 esse mesmo leite. Só que o produtor não recebeu na época. E agora, no caso que ele tem esse aumento, ele aumentou, se concretizou, o produtor começou a ganhar. Só que quando chegar o mês de outubro, que começar a ter um pouco mais de produção, e tudo depende até de como se portar a região norte do país, norte e nordeste, a questão até de Minas, Goiás, conforme a produção deles dá, o nosso preço vai cair um monte aqui, porque o consumo deles dá, eles vão produzir suficientemente. Para o consumo deles, então, para de levar o leite daqui para lá. Isso dá uma baixa tremenda no produtor. Que ele vai ficar de novo mais 4-5 meses arcando os prejuízos, no caso. Então, ele vai, esse lucro que ele teve agora, ele vai ser só para substituir o prejuízo que ele vai ter mais na diante no final do ano.
Essa instabilidade tem contribuído para a diminuição de produtores de leite, viu, senhor? Esses dias eu estava falando com o Pedroni, né, que fez a sua despedida da Emater, então uma entrevista em que ele falava da despedida dele, mas daí a gente fazia uma reflexão sobre o atual momento e ele se preocupava também com a diminuição de produtores de leite na Bacia Leiteira de Barbosa. Tu tem sentido isso também, Wilson?
Tem muito a ver com isso, sim. Tem muito a ver. Uma que até nós temos aqui, por exemplo, a região de Barbosa, a nossa região toda, ela é uma região riquíssima na questão das indústrias. E o pessoal tem visto que como é que é? As luzes da cidade fazem mais claro, né?
Sim.
Então esse pessoal tem saído do interior, os jovens têm saído do interior para ir trabalhar nas empresas. Mas isso sim tem um pouco a ver com a questão do preço do leite, que às vezes não é tão atrativo. E tem a questão seguinte, que o pessoal nunca é colocado isso, até que é a questão seguinte. Para produzir leite, você tem que trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E se você relaxar alguma coisa, o teu prejuízo é grande. Porque onde você perder um animal, ou você perder, que nem agora teve esse ano, a questão que você bobear agora nessa temporada, que é agora, essa época, na coleta, no caso do pasto, para fazer o pré-secado, o fien, que é o fino, no caso, que é agora essa época, se você bobear agora, o teu prejuízo lá dentro, na adiante, ele vai ser infinitamente grande. Então, essa coisa, no caso, que o agricultor, o produtor de leite, ele não tem férias, ele não tem como se tirar, por exemplo, um dia de descanso. Ele tem todos os dias você tem que tirar leite, de manhã e à tarde, quando não é 3 vezes ao dia.
A vaca não tira férias, né, Wilson?
A vaca não tira férias. A vaca até tem um período de descanso, no
sim,
caso, que é o pessoal quando ela está na coberta, no caso, que antes dela dar cria, ela tem uns 30, 60 dias que ela tem um descanso razoável, no caso. Mas o agricultor tem que continuar alimentando essas vacas, essa vaca, para ela não ter prejuízo depois.
Bom, Wilson, de todo modo, um indicador interessante, ao menos que se percebe e é um motivo do crescimento desse preço do leite, é o aumento do consumo. Vocês têm dados que mostram que realmente o pessoal está tomando mais leite também nesse período de pandemia?
Olha, isso eu vou ficar te devendo, João. Mas tem sim, tem, conversei um pouco até com o pessoal das agroindústrias a outra semana, uma que eu, no caso agora, por causa dessa história toda, pandemia e coisa e tal, não estou tanto no sindicato, no caso, tenho que ficar mais, não posso nem estar trabalhando no atendimento ao público, uhum. Então me deixa um pouco de fora. Mas o pouco que eu consegui conversar, até conversei até com o próprio Ferrari ali do 5, que ele tem agroindústria, o próprio Daniel Tiqueleiro ali do 12, no caso, que é vizinho lá, tem, uhum. Eles têm sentido, sim, um consumo maior de lácteos, no caso. Que é, eles têm a questão dos queijos, né? Eles têm sentido, sim, um consumo maior na questão dos lácteos, tanto do queijo quanto dos outros derivados. A questão do leite, pelo que também a pessoal me passou, também teve um aumento considerável com essa história do pessoal ficar em casa. Não sei se está tomando leite, se está fazendo, como é que é, ocupando leite em vez de ocupar água, uhum. E muitas coisas. Mas tem um considerável, sim, um aumento no consumo de leite. Tem tido um consumo um pouco maior, sim.
Bom, toma bastante leite no café da manhã e depois de meio-dia e noite aquele vinhozinho, que daí equilibra os dois municípios, né, Wilson? Porque diz que vinho também o pessoal está tomando a torta e direito, né?
Pois é. Isso realmente foi concretizado, pessoal, pela questão da emissão de notas, e realmente o consumo de vinho foi bem maior do que o consumo de leite nesses dias, né?
Tem que
Mas como é que é? Diz o ditado, né, que nada melhor que... como é que vou te dizer o seguinte? Diz o ditado que com um copo de vinho você faz amigos, com um copo de leite não. Mas nada melhor do que para fazer um bom amigo, você tem um pedaço de queijo para degustar junto com um copo de vinho.
Pode ser um queijinho também, não tem problema, né, Wilson?
Pode ser um queijinho também, que olha, a combinação é excelente.
Com certeza. Wilson, obrigado pela participação, bom trabalho para ti. E te cuida, né? Eu sei que tu tá no resguardo aí dessa pandemia, mas em breve isso aí vai passar também, né?
Isso vai passar. Como é que é? Quem já pulou a cerca dos 60 diz que tem que se cuidar um pouco mais.
É verdade. Tudo de bom, Wilson. Bom trabalho para vocês aí.
Tudo bem para vocês também.
Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. A participação do presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Carlos Barbosa, Wilson Tiqueleiro, que participa todos os sábados aqui junto com o presidente de Garibaldi, Luciano Rebelato, do programa dos sindicatos. Mas a gente convidou o Wilson hoje também para bater um papo conosco sobre a questão do preço do leite, que está em alta, está em elevação, mas como esse custo de produção para o produtor também se aumentou, aquele lucro não acaba sendo tão grande como se imaginava, como poderia ser para o produtor de leite. Um abraço a todos que trabalham na produção da cadeia leiteira, da bacia leiteira, que tem muita gente nos ouvindo também nesse momento, no interior de Barbosa, interior de Garibaldi, de Boa Vista do Sul também, né? Temos uma bacia leiteira importante em Boa Vista do Sul. Está todo mundo também na audiência da Garibaldi. 10h26, intervalo para depois, na volta, trazer o espaço da FISU aqui na programação da Garibaldi.